Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, hoje a gente tá aqui com o Thales e com o Gabriel. Boa noite, gente.
Boa noite, Henrique.
Fala, Henrique. Fala, Thales. Boa noite.
Boa noite, Gabriel. E Gabriel aqui participando pela primeira vez, né, do nosso podcast, nosso novo integrante. E vamos ver aí, falar desse Texas que ganhamos, hein? Pra quem disse que a gente nunca iria ganhar uma partida nesse ano, a gente ganhou. Então chupa, torcedores alheios.
É, ganhamos uma partida, não estava valendo ainda, que era pré-temporada, mas ganhamos. Seja bem-vindo, Gabriel, para esse sofrimento que vai ser o Texans em 2021, para a gente toda semana ter que fazer uma previsão otimista nesse podcast. Bem-vindo, e vamos falar aí dessa vitória na pré-temporada contra o Green Bay Packers.
Muito obrigado. Eu queria começar lembrando que quando o Browns foi 0-16, eles ganharam as 4 da pré-temporada.
Só lembrando que nesse ano só tem 3 jogos, tá?
E é por isso que eu acredito no 1-15.
Pelo amor de Deus, a gente precisa vender esse podcast aqui, meu Deus do céu. A gente precisa vender. Larga desse pessimista realismo, gente.
Bora, vai ser 6-10, eu acredito.
6-10 tá bom, 6-10 tá bom. A audiência compra.
É. Não, a gente até, assim, vamos falando mais desse jogo do que a gente espera pra temporada a partir desse jogo. Eu acho que já tem coisas melhores do que o ano passado, mesmo sendo pré-temporada. É, os números do jogo aqui rapidinho, o jogo foi 26-7 em Green Bay. O Texans teve 319 jardas de ataque, Green Bay 242, 149 de passe, 170 jardas corridas do Texans. E assim, o Texans não teve nenhum TD de passe, foi touchdown, foram só de jogadas corridas, então a gente não viu tanto dos quarterbacks, mas esses foram os números gerais do jogo. O que vocês acharam de positivo desse ano com relação ao ano passado?
Então, vou começar falando aqui. De positivo, eu gostei do Chris Collin. Ele se mostrou um wide receiver que dá para confiar. Lógico que é pré-temporada e tudo mais. Então, assim, vencer... A gente tá brincando aqui, mas vencer pré-temporada... Pouco importa, tá? Mas a questão é que o Chris Collin, eu já tinha essa visão que ele seria um bom wide receiver, e ele foi um wide receiver que aproveitou, né? Usou toda a sua experiência para dominar a defesa de Green Bay, os reservas de Green Bay. Então, assim, eu gostei da partida dele. O Nick Collins só teve uma recepção, mas foi uma boa recepção para 24 jardas. É um nome que vem crescendo. É o grande destaque do training camp dos Texans. E fica a expectativa de ele ser, de ele vir a ser referência, se não nesse ano, mas nos próximos anos aí na recepção, nos wide receivers dos Texans, né? Ele deve perder um pouco de espaço, porque a gente tem um Chris Collin, que foi bem, e é um wide receiver experiente. E a gente tem um Brandon Cooks também, que é um wide receiver bem experiente, que entrega quase toda temporada 1000 jardas, pelo menos. Outros destaques, o Scott Phillips foi bem, correu bem, aproveitou. E é um nome que vai estar começando a crescer para fazer o roster final, para a gente ficar de olho, né? No lado defensivo, assim, ainda no lado do ataque, o Davis Mills, ele foi regular, não teve nada demais. Ele forçou bastante passes, né? Não sei se era ele querendo, se era comissão técnica fazendo ele fazer esses espaços forçados, ou foi ele mesmo forçando esse espaço para mostrar que ele tem capacidade de ser um QB na NFL. Mas ele foi bem, mesmo na intercepção, em jogadas fáceis, ele veio com a mentalidade se recuperando e fazendo bons passes. No lado da defesa, acho que não, assim, não teve grandes destaques, não. É mais o que funcionou foi o sistema defensivo, né? A linha defensiva parando muito bem o jogo corrido. O Texans, o Green Bay, o Packers não correu muito bem contra os Texans. Foram apenas 49 jardas em 21 tentativas, 2.3 de média de corrida. Então é um desempenho bem ruim mesmo. Então a nossa linha defensiva foi dominante contra a corrida. Quem estou vendo aqui os nomes, o Eric Murray como safety funcionou melhor do que como corner, né? Ele parece que ele reage melhor ao entendimento do jogo jogando como safety do que como corner. O Lyle Lopes teve seu primeiro sack e primeiro tackle for loss também na liga. Então não teve grandes destaques, não. E outro destaque é teve o Tremont Smith, que teve a interceptação, né? E o Kaimi Fairburn, que conseguiu acertar os quatro field goals. Acho que a defesa, o que mais impressionou foi o sistema funcionar, mesmo a gente não tendo o talento, né? A gente teve vários jogadores que não jogaram. Whitney Maslows, Bradley Roby, Zach Cunningham, Charles Omenihu. Então, que são caras que vão ser titular durante a temporada, né? O Kevin Pierre-Louis, o Christian Kirksey. Então, o grupo de linebacks todo titular não acabou jogando. Então, o que eu gostei da defesa foi ter funcionado como unidade. Então, isso é interessante. Eu espero que continue essa evolução agora contra o Cowboys no jogo dessa semana, né?
Eu acho que o Thales chamou atenção para atuações, a parte individual, a parte técnica, mas tem um outro negócio que eu queria comentar que eu acho que ficou claro desde o primeiro jogo. E é uma coisa que eu não sei se vai ter resultado agora, provavelmente não vai ter resultado mais na frente. Pela primeira vez em muito tempo, os Texans têm um treinador, os Texans têm um general manager, tá? E o que dá de ver no primeiro jogo? Independente da atuação individual ou da qualidade de cada jogador, aconteceu um negócio que há algum tempo não acontecia, que é o elenco faz sentido. O elenco faz sentido. A gente tem um grupo de running back, mas vai ser aquele cara que vai carregar um jogo que já tá ganho, ou que vai queimar um relógio, o Mark Ingram vai ser o cara de jogada curta. Se o David Johnson funcionar, ele vai ser aquele cara de outside zone, um cara de uma jogada mais longa. Enfim, é um grupo que faz sentido. O grupo de wide receivers faz sentido também. Você tem um sujeito que vai esticar o campo, e aí você tem, vamos ver como é que chega o Nico Collins, mas é um cara que vai complementar legal, ele tem um corpo para ser um wide receiver 1. Falta ver se ele vai ter a qualidade para isso, mas a gente tem um slot de novo. Tem o Chris Conley, que é um cara um pouquinho mais versátil, que ele pode flutuar nessas áreas do campo. Uma combinação de tight ends interessante, um cara mais bloqueador, um cara que recebe mais. E o que mais chamou a atenção, pelo menos para mim, e é o jeito certo de você montar um time, uma defesa, quando você não tem muitos recursos, é investir na linha defensiva. Texans não tem nenhuma estrela, não tem mais o Watt, o Mercilus, ele não joga futebol americano tem uns 3 anos, eu acho, mas, enfim, ainda tem alguma qualidade, quer dizer, é um time que não tem nenhuma estrela, mas tem muitos bons jogadores ali, o Shaq Lawson também. Então, nesse esquema de rodar o tempo todo, de estar todo mundo muito fresco, é um time forte, é um time bom de trincheira. Então, não vai ser um dos times que vai montar, vai fazer mais pressão, não vai ser um dos times que vai ser recordista em sec, nada disso. Mas pra mim já ficou bem claro nesse primeiro jogo que aquela várzea dos adversários correndo 250, 300 jardas pra cima dos Texans não vai mais acontecer. É um time que faz mais sentido. Você tem uma âncora no Roy Lopes, você tem o Blacklock por dentro, o Omenihu que não jogou, enfim, mas ele pode jogar tanto por dentro quanto por fora, então é um elenco um pouquinho mais complementar. Eu acho que ele tá mais bem montado, ele faz mais sentido. O grupo de linebackers não deu para entender direito o que aconteceu, ainda, porque a gente não viu ele jogando. Como a gente comentou no jogo, no grupo hoje, a única coisa que deu para ver é que o Hewitt é um Blake Martins piorado, e o Blake Martins já é muito ruim. Então você calcula que é esse cara, ele não pode fazer parte do elenco. E a única coisa que me preocupa, que eu não consegui ver grande evolução, eu não sei se vai existir grande evolução durante o ano, é a secundária. E a secundária eu tive muita dificuldade de tirar alguma coisa positiva. O Eric Murray melhorou? Diria que sim, mas o nível era tão baixo que qualquer coisa representaria uma melhora. Então, eu não acho que você possa ficar muito otimista para a temporada com esse jogo, mas eu acho que você pode ficar muito otimista com o futuro, porque o Texans volta a ter um time que faz sentido.
Bom, eu concordo com essa questão, principalmente do time estar fazendo sentido, realmente, a montagem dos jogadores e até de filosofia do que o Nick Cassiero vinha falando de montar um time que todos iam brigar por posição para melhorarem. Então é um time muito equilibrado e que realmente nesse jogo de pré-temporada, principalmente, a gente viu o pessoal brigando por posição. Assim, o time do Texans estava com muita vontade e muita gente jogando, assim, toda hora trocava, do lado do Green Bay também. Aí, passando os destaques, um primeiro sobre quarterbacks. A gente teve o Tyrod Taylor, que fez algumas jogadas, ele terminou o jogo com 40 jardas, 4 tentativas, 4 passes completos para 40 jardas, e aí já foi substituído. O Davis Mills ficou mais tempo em campo, 22 tentativas e 11 passes completos para 112 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação. Estatisticamente foi uma estreia um pouco preocupante. Mas na prática mesmo, não sei se foi tão preocupante quanto esses números mostram. O que você acha disso, Thales?
Eu não achei tão preocupante não na atuação do Davis Mills. E eu acho que ele entregou o que ele podia entregar, entendeu? Um quarterback calouro que não teve muita experiência no college. E, tipo, a gente dá pra ver que, pô, ele tem qualidade pra fazer bons passes, né? Agora, a consistência que ele vai ter dentro da NFL, é essa daí que é a grande questão. É a grande questão em relação ao Davis Mills. Então, assim, eu acho que é ok. Eu acho que se ele tivesse acertado o touchdown lá, que o Otano Miller não pegou, a avaliação dele seria bem melhor. Eu vi muita gente elogiando, falando, criticando, né? Porque ele errou passes fáceis e acertou alguns passes difíceis. Ele fez uns passes bem de boa colocação, né? Pro Nick Collins, um pro Chris Collins, que deu a mínima chance do cornerback contestar o passe. Então, assim, eu acho que o Davis Mills é um projeto, e ele vai amadurecer durante esse ano. Aí vamos ver o quanto que ele vai amadurecer, né, para o Texas confiar nele para a temporada de 2022, ou se vão acabar com um projeto ainda nesse ano. Sobre o Tyrod Taylor, ele só jogou um drive, né? Então, sim, só entrou, só para dizer que entrou mesmo. E o Tyrod Taylor também não é. Ele é esse tipo de quarterback. Ele não vai te entregar grandes jogadas, né? É o cara que vai dar cadência ali. E eu acho que o Texas ter montado esse grande grupo de running backs aí foi pensando justamente nisso. O Tyrod Taylor vai ser aquele cara. Não vou dizer no estilo mais ou menos do Tannehill. E, pô, passinho pra tight end, passinho pra wide receiver. Tanto é que os wide receivers do Texans, tanto o Chris Collins como o Nick Collins, são wide receivers altos e físicos. E a maioria do jogo é jogo corrido. Jogo corrido. Play action e jogo corrido, eu acho que vai ser a base desse ataque em 2021.
Eu acho que o Tyrod Taylor, ele é emblemático do que é esse time do Texans. Ele complementa o que a gente tinha falado sobre a montagem do elenco antes. É um elenco sem muita qualidade, mas é um elenco estável. O que me parece que vai ser esse time dos Texans? Um time que ganha poucos jogos, tá? Acho que vai acabar com um recorde bem abaixo, uma das principais escolhas, mas é um time que não vai passar vergonha. É um time que dificilmente vai levar umas lavadas igual levou ano passado. Isso é a cara do Tyree Taylor. É aquele quarterback que te entrega 130 jardas, um touchdown, no máximo dois touchdowns, nenhuma interceptação. Ou dois touchdowns, uma interceptação, 150 jardas. É a cara do Tyree Taylor. Quanto ao Davis Mills, eu não me preocuparia tanto em relação às estatísticas, porque uma coisa que a gente comentou antes até é o seguinte, o Thales usou o termo mostrar serviço, pode ter sido isso. Tem muita coisa ali que o Mills fez que ele não precisava ter feito. Ele forçou umas bolas, ele tentou umas janelas muito curtas, a interceptação foi boba, na verdade, não existia jogada ali. Teve um touchdown que ele poderia ter feito com tranquilidade se ele colocasse a bola no Scott Phillips, mas ele tentou o passo mais longo. Então, eu não me preocuparia tanto, porque, no meu ver, são situações que ele não repetiria no jogo. Ele não é um cara estúpido, ele não tem um processamento terrível para um cara que jogou tão pouco na universidade. Então, eu tenho a impressão que muito do que ele fez ali, ele não repetiria no jogo. Me preocuparia muito pouco com as estatísticas dele.
Olhando aqui, né, tu foi olhar aqui estatística do Tyree Taylor. Tyree Taylor, ele é um cara, ó, 2015, 16, 17. 3.035 jardas, 3.023 jardas, 2.799 jardas. 20, 17, 14 touchdowns, interceptações 6, 6, 4.
Ele é, cara, seguro.
Ele é seguro. Então, tipo assim, você não dá pra achar que ele vai, porra, precisando fazer uma campanha pra vencer no minuto final, nos 2-minute warning, ele não é esse cara, né? Mas ele também, tipo, porra, ele não vai botar o time, não vai espalhar farofa e o time vai perder já no primeiro tempo, entendeu?
E ele é um bom quarterback de play action, tá? Complementando o que tu falou sobre o grupo de corredores, ele faz isso bem, sempre fez.
Exatamente, e o recorde dele, quando ele foi titular, né? É um recorde bom, 7-6, 7-8, 8-6.
E não era lá um grande Buffalo Bills. Tem esse detalhe.
Tipo, o grande receptor do Buffalo Bills é o Kevin Benjamin.
É.
Era o Kevin Benjamin ou era o...
Trabalhar.
É, acho que era o Kevin Benjamin. Então, tipo assim, eu tendo a crer que dessa época de titular, ele vai pegar o melhor grupo de wide receivers dele. Da época de titular. Não tô contando nem do Chargers, nem no Browns, porque no Chargers... ele não jogou, né? Jogou dois jogos e se lesionou.
Aconteceu aquela coisa chata com o pulmão dele, né?
É, pois é. E no Browns, eu não acho que já era do Baker Mayfield.
Eu não lembro se o Baker começou como titular, mas se ele não começou, ele entrou na segunda, terceira rodada.
Foi algo assim. Então, assim, é um cara que... Pô, ele é bem seguro, então, assim... Não dá pra esperar muita coisa, mas também não vai dar pra esperar um desastre. Então, ele é um bom QB confiável pro seu time, pra fazer essa transição.
Conseguir ter um time que corre bem com a bola, que é o que vai ser a tentativa, fica um bom ataque com o Tyree Taylor também. Não vejo problemas. Falando ainda do ataque, a gente falou que não vê tanto problema no QB, vocês apontariam algum grande problema, alguma grande deficiência que tem no ataque? A gente não conseguiu ver a linha titular, então não dá nem muito para saber da linha ofensiva, mas vocês viram algum grande problema? Assim, a única coisa que eu vi um pouco foram alguns drops que não deveria acontecer, mas também primeiro jogo pré-temporada foi um do Brevin Jordan, que acho que não vai acontecer também, mas foi a única coisa do ataque que me pareceu um pouco preocupante. O resto eu achei, não vai ser um super ataque, mas vai ser bem tranquilo, vai conseguir colocar pontos no placar e dá para competir com os outros times de igual para igual. Você vê algum ponto específico de preocupação?
A linha ofensiva foi até bem, tá? No jogo de... Mesmo a linha ofensiva reserva, ela foi bem. Eu acho que, não sei se é uma preocupação, mas hoje eu não vejo o grupo de Tyrend, porque o Faron Brown também não jogou, né? Mas assim, não vejo hoje ninguém se destacando durante a temporada, sendo uma referência no ataque, entendeu? Vamos ver aí como que vai se desenvolver durante a temporada. E o Jordan Aikens é um bom tarende, mas é tipo assim, o cara cresceu com o Watson, né? Então, pô, sair de Watson pro Tyrod Taylor já é uma diferença grande. Eu acho que o Pharaoh Brown pode ser esse tarende, porque ele é muito parecido com o Darren Fells, um cara que bloqueou muito bem pro Texas temporada passada. E aí, o Carter Warren não se mostrou até agora, e acho que ele é um seríssimo candidato a ser cortado durante a temporada, antes da temporada começar. E que mais? Ryan Uso tô abrindo aqui. Bloqueador, o Alckler também é bloqueador. Então, assim, a grande expectativa fica pro Brevin Jordan, né? Então, hoje não tenho grandes expectativas por esse grupo de Tyrande, não.
Um time que vai focar tanto na corrida, como eu imagino que foque, e ainda mais em corridas internas, a qualidade da IOL me preocupa um pouco, eu ainda contesto. Tá? Eu não tenho preocupação nenhuma quanto o Tâncio, foram pagas duas escolhas de primeira rodada e eu não reclamo até hoje. O Titus também, não tem preocupação nenhuma. Pra quem gosta de, enfim, não consegue analisar um pouquinho o jogo e gosta de lembrar do Titus como um suposto reach, eu convido a assistir o jogo contra os Steelers ano passado, ver o que ele fez com o TJ Watt. Então, tô bem tranquilo em relação a Titus, mas a qualidade da interna da linha eu não consigo confiar ainda. A gente teve um upgrade, não preciso mais ver o Nick Martin na minha vida, mas acho que ainda não é o suficiente. Pode encravar um pouquinho o time.
A linha ofensiva vem sendo uma preocupação do Texans há muito tempo, mas realmente desde do draft desde a contratação do Tâncio e do draft do Titus Howard e também do Max Sharpin, que eu gosto dele, deu uma melhorada boa. Agora vamos falar da parte da defesa. Só para passar ainda do ataque, os dois touchdowns foram corridos, um touchdown corrido pelo Scott Phillips e outro pelo Darius Jackson, que contou até com bloqueio do Jeff Driscoll, quarterback, mas já foi fim de jogo.
Caiu, Henrique? O Henrique caiu.
Oi.
Voltou.
Volta aí.
É porque o cara elogia o Jeff Driscoll, coisas estranhas acontecem.
Bom... Aí foram esses dois corridos e o maior recebedor foi o Chris Conley com 51 jardas, nada muito a se destacar. Mas no lado da defesa, nós tivemos muitos jogadores diferentes, muitos jogadores também, assim, muitas formações diferentes, muita gente jogou. E o time conseguiu 2 sacks, conseguiu tomar só 7 pontos, que para um jogo inteiro é bem tranquilo. Esses 2 sacks foi um do Jonathan Greenard, que foi até um fumble, e outro do Roy Lopes, calouro. Aí eu queria saber, Thales, da defesa, algum destaque positivo e um negativo da defesa, assim, uma preocupação que ainda exista e algum ponto que a gente já não precise preocupar tanto ou que foi alguma coisa positiva.
A preocupação é essa secundária, né? A secundária nossa, os titulares, eles não são bons. Se forem bons, eles são no máximo bons, medianos bons. E a linha defensiva é o destaque positivo por causa da rotação. A concorrência está muito grande ali. Está muito grande mesmo. Então vai ter jogador aí vai jogar bem durante a pré-temporada, até jogou bem, que não vai fazer parte do time, né? Então, assim, não tem um J.J. Watt, não tem uma estrela nessa linha defensiva, ok, mas a rotação dela é muito interessante. Você tem uma rotação com Malik Cousins, Ross Blacklock, Brandon Doug, aí você pode ter aí na última vaga, Walker, Roy Lopes e Aleo Johnson, esses caras, tipo assim, são níveis bem parecidos, mas mantém ali a linha defensiva. Aí você vai por fora, Whitney Mess, Jacoby Martin, O Greenard foi um destaque nesse jogo, né? Ele fez teve um sack e tudo mais. Charles Omenihu, Shaq Lawson, Jordan Jenkins. Não são grandes nomes. Alguns nunca chegaram a ser grandes nomes e outros estão aparecendo ainda na liga, né? Ou então, no caso do Mestre, tá em decadência. Mas é uma rotação legal, cara. É uma rotação que pode manter, pode ajudar muito a não estourar lá na secundária, né? E, pô, você ter uma linha defensiva com uma boa rotação é importante por causa disso. Então, acho que essas duas preocupações. E até porque a secundária hoje não vai resolver, né? Em termos de talento. O time não vai trocar por nenhum jogador. E aí, só o esquema para resolver. E os linebacks não dá para falar muito, porque os titulares, né, não jogaram, que é o Cunningham, Pierre Luiz e o Kicks. Então, a gente tem que ver ainda como que a química entre os titulares vai funcionar.
Tem um destaque defensivo específico que eu gostaria de trazer. Eu acho que tudo passa pela linha defensiva, como o Thales colocou. Mas se for levantar um cara específico que eu quero pelo menos tomar um pouquinho de atenção com ele, é com o Roy Lopes, porque aquele cara, ele é uma aberração física, velho. Um moleque parece o Blastoise, tá? Ele é gigantesco. Se você consegue lapidar ele tecnicamente, ele pode ser um cara muito chato. Aquela âncora que o torcedor dos outros times não sabe o nome e o torcedor do time dele adora o cara. Então acho que pode ser alguma coisa muito boa dali. Muito boa mesmo. O problema dos últimos 3 anos, 4 anos, eu não sei, que é a secundária. A secundária é muito preocupante, tem pouquíssima qualidade ali. O Bradley Roby teve uma primeira temporada interessante, mas não é cornerback para ser CB1 de time nenhum. O Eric Murray, acho que não tem muito o que dizer, é uma contratação que até hoje eu não entendi o sentido, até pelo valor. Lonnie Johnson também, né, com um processamento mental daquele rapaz, a sorte dele é que ele joga futebol americano, não queria ver ele fazendo a redação do Enem. Então, eu acho que dá para tirar muito pouca coisa da secundária, tá? Eu acho que é a posição, a região do campo mais propícia a aparecer alguém do practice squad, aparecer alguém que ninguém tá esperando, dá para tirar muito pouco. E aí, o que vai ser importante é você ter uma defesa, provavelmente em zona, porque é difícil colocar esses caras enfrentando homem a homem. E para uma defesa em zona funcionar, a secundária vai ter que estar fazendo, a linha defensiva vai ter que estar fazendo pressão constantemente. Também porque dificilmente você vai deslocar o Zach Cunningham para parar o jogo corrido, ou para fazer pressão, melhor dizendo, porque esse cara vai ter que auxiliar na cobertura do passe. Talvez um linebacker seja o melhor jogador na cobertura do passe do time, que mostre um pouquinho qual que é a situação. Mas é isso, a gente vai ter muito problema e eu não consigo ver expectativa de melhora com o que tem ali.
Realmente, eu acho que é nosso problema há muito tempo. Eu não lembro de quando a gente teve uma secundária. Eu acho que o último ano que estava ok foi quando tinha o Tyrann Mathieu ainda. O ano que ele ficou aqui de safety estava um pouquinho mais ok, mas também não era lá grandes coisas. Bom, desse último jogo, 26-7 pré-temporada, muitos jogadores diferentes, muitos jogadores que, como já foi lembrado aqui, vão acabar sendo cortados, porque só 53 podem ficar no plantel do time durante a temporada, né, quando a temporada começar. Mas antes disso, ainda tem 2 jogos de pré-temporada, o próximo nesse domingo contra os Cowboys. Alguém quer fazer alguma previsão ou, assim, alguma expectativa, algum jogador que tem que mostrar nesse jogo, senão tem muita chance de ser cortado porque não mostrou no último, ou alguma chance de algum titular aparecer, assim, expectativas em geral.
Você falou dos cortados aí, já começaram os cortes, né? Porque até amanhã o elenco tem que ficar em 85 jogadores. Então, o Texas já cortou 3. O Dontre Hillard, running back, trocou o Keon Crossen, cornerback para o Giants, para uma escolha de 6ª rodada de 2023. E o outro foi a Zaya Coulter, que vai de receiver, que a gente draftou na 5ª rodada da temporada passada. Mais uma grande pick do nosso queridíssimo Bill O'Brien. De expectativa, eu acho que eu quero ver mais aí do Scott Phillips, do Davis Mills. Acho que o Davis Mills é o... não só o Davis Mills, né? Mas os calouros eu quero ver sendo envolvido mais no jogo. Acho que o Nico Collins, ele só teve uma recepção. Acho que ele deveria ser mais envolvido nessa partida contra o Cowboys. O Davis Mills, porque ele é o projeto do futuro, né? Texas, na questão de quarterback. O Roy Lopes é um cara, quero ver mais dele também, para ver se ele ganha uma vaguinha nesse roster, no roster final, né? O Garrett Waller também, o Brevin Jordan precisa mostrar, porque se ele se destacar, é capaz que ele, se não titular, seja o segundo jogador, mas ele precisa mostrar isso. E quem tá correndo risco, cara, é o Carlos Warren. Acho que corre seríssimos riscos de ser cortado. Se não cortar nesse primeiro corte, vai cortar depois. O Venom Hargreaves é outro também que não dá para entender. O John Reed também, cornerback, também que a gente pegou no draft do ano passado. O draft do ano passado, Bill O'Brien, meus parabéns, hein? Tá todo mundo sendo cortado. É outro também que eu acho que pode ser cortado também. Então, e eu queria ver também a questão do grupo de linebacks titular entrar em campo. Queria que entrasse, se não o Zach Cunningham, mas pelo menos o Pierre Luiz, o Kirksey, que são caras que entendem mais contra o passe, né? Tem um melhor entendimento defendendo no jogo aéreo. Acho que vai dar uma melhorada boa no time aí.
Eu não tenho muita expectativa em relação a esses jogos, na verdade, eu não tô esperando muita coisa. Porque pra mim não tem muito o que você prestar atenção em termos táticos. É um time que vai jogar muito simples. Uma defesa que vai rodar muito simples, um ataque predicado numa variação de corridas, com passos curtos. Não tem nenhuma novidade que eu tô esperando. Até porque o David Culley nunca foi conhecido por ser um cara muito engenhoso, enfim. E não parece ser o perfil desse time. A única coisa que me chama a atenção é ver alguns calouros jogando. O Brevis Jordan, eu acho que pode ser o tight end recebedor titular, digamos assim, se ele mostrar. Eu acho que ele tem potencial para ser o bom tight end que o time não tem, talvez, desde o Fedorovic. Não consigo lembrar de um outro agora. O Danny Fels teve alguns bons jogos, mas foi uma coisa muito curta. O Nico Collins, eu quero ver um pouco mais dele. Chama bastante atenção na parte física. O Davis Mills, que é o quarterback. Não sei se ele vai ser o quarterback titular do time um dia, mas digamos que o time vai muito mal esse ano e alguém estoure, né? Apareça o próximo Zach Wilson, nosso call. Acho que ele pode ser um bom reserva, um cara que tem suas qualidades, então pode servir como moeda de troca no futuro, então quero ver alguma coisa dele. E uma expectativa pro Roy Lopes, como eu já falei. O Roy Lopes é um cara que me chama muita atenção, porque ele é muito diferente fisicamente, ele tem quase que um biotipo difícil de se ver. E quem tá na risca para ser cortado é quem a gente nunca viu, né? O Carrale nunca mostrou nada, eu com expectativa e nunca mostrou nada. O John Reed, eu não teria tanta certeza assim que ele tá na mira para ser cortado, até porque ele é um bom retornador, apesar de que o Texans contratou o Andrew Roberts, então talvez isso não pese tanto a favor dele. Mas ainda é um cara de special teams.
E tem outros também, né? Tem outros também que pode fazer essa função de retornador. Então, assim, você tem ali, por exemplo, o Anthony Miller também já foi retornador.
Pode fazer.
O Alec,
quem eu acho que corre um risco
Chris
seríssimo.
Moore, Alex Erickson.
Sim. Risco seríssimo de ser cortado é o Charlie Heck. É muito pouco que a gente vê dele, é só tamanho. Não tem refino algum.
Eu ouvi o pessoal falando disso também. Que foi até o Betinho, né? O Betinho até falou lá no grupo que ele só tem o biotipo. Porque a parte de... Não é a mecânica, né? Vou usar como mecânica.
Não, esqueci a palavra. Tá tudo errado. Ele não consegue botar a mão no peito do pass rusher. Ele parece que sai errado. O primeiro passo dele é lento. Tá tudo errado no jogo dele.
Então é um cara que ali vai ser difícil, viu? E é mais um, mais um da classe de 2000, mais um da classe 2020, né?
Mais um dele. É diferente do Roy Lopes. O Roy Lopes é um cara que se destaca muito mais pelo físico do que pela técnica, mas ele mostrou ter alguma técnica. O Charlie Heck, não, ele só tem físico.
É, então, acho que é isso mesmo de expectativa para o jogo do Cowboys. Como falei, vitória pouco importa em pré-temporada, tá? O que importa mesmo é como que é ver os novos jogadores, matar a saudade e ver as novas contratações e tudo mais.
Porém, ganhar do Cowboys sempre é divertido.
É, ganhar do Cowboys é muito divertido. Então, assim, se vencer, ok. Se perder, não é pra entrar em desespero. Mas, então é isso. Pré-temporada da NFL é uma das coisas menos importantes que vai definir o futuro durante a temporada.
Bom, lembrando todo mundo, essa semana, né, no domingo, o jogo contra os Cowboys, assim como já foi falado, não faz diferença nenhuma no resultado do ano. O Gabriel lembrou que o Cleveland Browns já ganhou todos da pré-temporada e perdeu todos, e terminou com 0 vitórias, então não adianta, mas eu também estou nessa de ver alguns calouros, e tem um do draft do ano passado que eu ainda tenho esperança, que é o Ross Blacklock, que eu queria ver mais dele nesse próximo jogo também. Mas, e se vier com a vitória, melhor.
Ah, o Blacklock. O Greenland já jogou bem, tá? O Jonathan Greenland. Ele não vai, provavelmente não deve jogar. Ele saiu lesionado. Mas não deve. Mas deve estar pronto para a primeira semana. Então, o Greenland foi bem. O que ele não mostrou na temporada 2020, parece que vai mostrar nessa 2021. Então, vamos ver aí. E o Otano Miller também, só de última notícia, que ele teve uma luxação no ombro e ele só deve perder um ou dois jogos no máximo, então menos mal aí que o Otano Miller não vai perder muitos jogos.
Alguma consideração final, algum ponto específico para, tirando toda essa confusão que ainda envolve o Texans, do caso de Sean Watson, assim, eu acho que estamos mais otimistas agora do que no dia do draft, por exemplo. Então, e tomara que semana que vem a gente seja um pouco mais otimista, porque senão vai ser bem sofrido uma temporada igual foi a do ano passado.
Eu acho que a tônica, para se entender, principalmente a torcida, para esse ano é o seguinte: paciência. É quase impossível sair alguma coisa muito positiva desse ano, mas o trabalho de reconstrução parece estar sendo bem feito. Ele pelo menos tem uma lógica. Então, paciência. Esse ano vai ser complicado e o que interessa é bom jogador, jogador jovem jogando bem. Ele pode fazer parte do futuro. O resto, para o ano inteiro, para as 17 partidas da temporada regular, não vai importar tanto assim.
Vou falar, Henrique. É porque você não saiu o seu som?
Ah, não, só suas considerações finais mesmo.
Então é isso mesmo. Encerramos aqui o podcast e seguir a gente lá no Instagram, no @texanosbrasil e no Twitter também, @texanosbrasil. E semana que vem a gente volta aí para comentar dessa partida contra o Cowboys e falar dos destaques e as preocupações para próximo durante a temporada, né? Vamos ver se as expectativas vão se manter, se os destaques vão se manter, se alguém vai decepcionar. Então é isso aí, né?
Sigam a gente aí, como o Thales falou, no @texanosbrasil. E até a próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thales, pela presença. Até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu, até a próxima.